poder de ser de verdade. Com Cris Guerra.
Entendo que a cobertura vacinal funciona como se cada cidadão contribuísse com uma telha para cobrir uma casa castigada por um temporal. Pouco importa se sua telha é rosa ou transparente, desde que ela cumpra sua parte nessa proteção. Lembrando que é necessário dar abrigo àqueles que, por razões lícitas, crianças, imunodeprimidos, não podem contribuir com a sua cobertura individual. A analogia me ocorreu na época dos sommeliers de vacina, que colocam suas prioridades imaginárias acima de uma causa maior que, ironicamente, também os prejudica, uma vez que a coisa toda só funciona no atacado, não no varejo. Nos vemos agora diante da tão temida previsão dos epidemiologistas. A hesitação na cobertura vacinal, a transmissão desenfreada por um tempo prolongado, nos levando à produção de uma variante mais contagiosa, de letalidade desconhecida e cuja resistência às vacinas permanece uma incógnita. Fogo no parquinho e duas reações imediatas. Uma, como bem apontou Matias Alencastro, foi de fechar acessos internacionais a cidadãos de alguns países africanos, criando um cordão de isolamento político geográfico que penaliza mais ainda os que sofrem do apartheid vacinal. Feliz expressão do Paulo Werneck. As consequências econômicas e sociais são desastrosas e duradouras. A outra foi um sentido de urgência para aproveitar a janela de oportunidade ameaçada de fechar pela sombra do Ômicron, a nova variante produzida pelo descaso da civilização. O desejo delirante de antecipar o carnaval para o último fim de semana passou pela cabeça como num sonho diurno, com a finalidade de compensar tamanha frustração e angústia diante da terrível possibilidade de voltarmos à estaca zero. A lição que se esconde sobre a nova onda de Covid é que cobrir o hemisfério norte e parte da América Latina, deixando a África ao Deus dará, é como telhar a sala de estar enquanto deixa os quartos a céu aberto. Não dá para morar nessa casa que chamamos de terra se continuarmos a pensá-la como partes isoladas e independentes. Se você acha que se trata apenas de problemas de alguns países do combalido continente africano, vale lembrar o abismo entre os números de sudestinos vacinados em comparação com nortistas no Brasil. E veremos que o apartheid é o que está verdadeiramente acima de tudo em nosso país. O estado de São Paulo comemora quase 75% de sua população imunizada com duas doses, enquanto Roraima mal passa dos 30% num flagrante de injustiça social que só um governo que cumprisse sua função de diminuir desigualdades poderia equalizar. Corremos contra o relógio enquanto o vírus segue inabalável em sua sanha por sobreviver. Luta por existir, que não deixa de ser admirável. Entre humanos, a pequenez de objetivos e a falta de visão de longo prazo tem trazido tanto sofrimento e tamanha ameaça às futuras gerações que causa inveja à capacidade de um vírus de mutar. Qual seria a mutação necessária para os seres humanos sobreviverem, se não uma visão de conjunto mais inteligente e menos predatória? A pandemia, seu manejo e consequências em escala global explicitam pedagogicamente as perdas coletivas de uma civilização decadente. As variantes que tanto nos ameaçam, cujas aparições têm sido alertadas por cientistas desde o início, encontram em nossa hesitação individual e institucional de governos e órgãos internacionais o seu criadouro. Sem querer tirar o mérito do próprio vírus, sugiro rebatizar a variante Ômicron de Omicron. O texto é da articulista da Folha de São Paulo, Vera Iaconelli, psicanalista e autora de vários livros. E para comentar tudo isso, eu diria que enquanto o vírus tenta nos salvar da epidemia de egoísmo, multiplicam as variantes da doença mais agressiva, a epidemia de estupidez. Eu sou a Cris Guerra. No Instagram, @eucrisguerra.